Bezrat Hashem, a gente está no Daf Mem Aleph, Amud Aleph. Na primeira linha das mais largas, Hitir Atzmon Mita. Vimos que uma das perguntas que o tribunal fazia para as testemunhas que vinham contar sobre alguém que cometeu um assassinato é que a gente pergunta se o assassino ele disse que ele sabe que ele vai merecer a pena de morte por isso. E mesmo assim, ele comete o pecado sabendo que ele vai ser castigado. Menalan, pergunta com a Maradona, onde a gente sabe essa lei? Que a pessoa só recebe pena de morte se ele fez o ato dizendo que ele sabe que ele vai merecer a pena de morte por esse ato. Amar Rava, explica o Rava. Veitema, uma outra versão diz que foi o Rizki que falou Amar Kra. Aprendemos isso do Pasuk, que diz Yumatamet, Ayatiratmonimita. Vai morrer o morto. Aprendemos que ele já é morto, ou seja, porque ele já declarou que ele vai morrer. Daqui aprendemos que ninguém merece pena de morte enquanto ele não declarar que ele sabe que ele vai ser morto pelo pecado que agora ele está cometendo. Amar Rav Hanan. Explica o Rav Hanan. Edei neara meura sashe uzmu ei neiragim. Temos uma lei, como a gente já falou várias vezes, de Edim Zomemim. Edim Zomemim são duas testemunhas que vieram trazendo um certo testemunho. Depois a gente descobre que são testemunhas falsas. Vem um segundo par de testemunhas que dizem que o primeiro par, nesta hora e neste local onde eles estão testemunhando, eles não estavam lá, eles estavam num outro lugar. Logo, são testemunhas falsas. A lei diz que o pecado que o primeiro par de testemunhas, as testemunhas falsas, quiseram impor sobre o réu, este mesmo castigo vai ser posto sobre eles. Logo, se duas testemunhas vêm apontando que uma mulher traiu seu marido, logo essa mulher merece pena de morte. Se depois a gente descobre que são testemunhas falsas, então eles vão receber a pena de morte que eles quiseram pôr sobre ela. Fala o Rav Hanan que quando vem duas testemunhas falando sobre uma menina noiva que traiu o marido, eles não vão ser castigados. Porque eles podem dizer que o propósito pelo qual testemunhamos não foi para matar a mulher, para impor sobre ela a pena de morte. O propósito que viemos testemunhar era simplesmente dizer que ela não pode continuar casada com o seu marido. Porque segundo a Torá, além da pena de morte, era proibida de continuar casada com o marido. Mesmo que ela não venha a... Mesmo que a pena de morte não venha a ser executada, mesmo assim, a mulher já não pode mais viver com o marido. E esse que era o propósito do nosso testemunho. Então não é que nós quisemos impor sobre ela a pena de morte. Nós quisemos simplesmente fazer que ela seja proibida para o seu marido. Assim falou o Rav Hanan. Agora a Gemara questiona. Verá, atrubá, se eles podem ser exílios do Mivim, quer dizer que na verdade eles poderiam matar ela. Como nós vimos, ninguém é morto sem receber a atraa, sem receber a advertência. A advertência que diz que se ele fizer tal coisa, ele vai ser morto. Logo, eles fizeram a atraa, eles advertiram ela que se ela fizesse isso, ela ia merecer pena de morte. Então como é que eles dizem agora que o propósito do testemunho não era matar ela, e sim proibir ela de jogar com o marido? Respondeu Mará, Dorotruba. Se trata que eles não fizeram atra. Veio Dorotruba e Remicatra. E se eles não fizeram atra, como é que ela poderia ser morta? A gente sabe que nenhuma pena é posta sobre uma pessoa sem a pessoa ter recebido atra. Responde Mará, Beija Haverá, Valeu Madrebiose Brabhanina. Se trata de uma mulher sábia, uma mulher sabida, que ela já conhece as leis. E sobre uma mulher dessa, falou Rabi Yosef Rabi Yehuda na Braita. Tá? E ela falou Rabi Yosef Rabi Yehuda. Amar Kavedet Zekatra, ele fechou no Tratra, ele era o filho de um jogo de Mesir. Fala meu sobre a Bilda, que o propósito de toda a atraa, toda a advertência, é simplesmente porque às vezes a pessoa não sabe a lei, ele tá fazendo, achando que é um ato permitido, para isso vem a atraa e esclarece que é proibido. Mas quando se trata de uma pessoa que já é sabida, já sabe das leis da Torá, uma pessoa dessa não precisa da atraa, ela sabe que tal ato é proibido. Logo, essa mulher sabe que tal ato é proibido e a pessoa que transgride é punida com pena de morte. Tudo isso a mulher já conhece. Logo, uma mulher dessa não precisa de atraar. Logo, vem Rav Hanan e afirma que duas testemunhas que vêm e dizem sobre uma mulher sábia que ela traiu o marido. Logo, ela merece pena de morte. Depois a gente descobre que eles são testemunhos falsos. Eles não vão merecer a pena de morte. Eles podem falar que o propósito do testemunho foi, na verdade, proibir ela de continuar casada para o marido. E o propósito não foi matar ela. Sendo assim, questiona a Marav, quem mandei no nome Katle e Echmi Katla, Havre Edut Shriata Ahol Leazimá, Fkhol Edut Shriata Ahol Leazimá, Lov Shma Edut. Pergunta a Agmará, uma vez que as testemunhas não vão ser mortas, por esse, não podem ser castigadas por esse testemunho falso, temos uma regra que diz que qualquer testemunho só é válido se ele eventualmente pode ser provado que é falso e as testemunhas vão receber o castigo. Tem que ser possível, eventualmente, de fazer as leis de Azamá. E uma vez que esse par de testemunhas nunca eles vão receber as leis de Azamá, porque eles podem argumentar que eles vieram, na verdade, somente proibir ela para o marido. Sendo assim, uma vez que eles não podem receber esse castigo, automaticamente não é um testemunho válido, porque não é um testemunho que pode ser feito as leis de Azamá. Então, ela também não deveria ser morta. O réu também não deverá ser morto por um testemunho desse. Acharam que amar, fala que amar realmente. Mitoch, she'ein eragim, she'chorin amar, leosar balabano, afina nereget, de avalidu de tabarazimá. Esse é isso que o Acharam está falando. O Acharam bem diz que já que os testemunhos não podem ser punidos por esse testemunho, já que eles podem argumentar que eles na verdade vieram somente proibir ela sobre o marido e não matar, uma vez que eles não podem receber o castigo, é um testemunho inválido, que é um testemunho que não pode se cumprir as leis de Azamá, não é um testemunho válido, logo, ela também não vai ser morta por um testemunho desse. Essa é a explicação das palavras de Rav Hanan. Pergunta a Gmará, então, ela beixá, haverada que ela não cata a língua de Rebos de Rebuda, e rimishkahatla. Segundo o que você disse no nome de Rebos de Rebuda, uma mulher que ela é uma mulher sábia e conhece as leis da Torá, é impossível ela merecer pena de morte por um pecado? Porque segundo o que você está dizendo, os testemunhos nunca vão, vai ser feito Azamá, e ela também automaticamente nunca pode ser morta. Responde agora não. No caso que uma mulher sábia traiu o marido uma primeira vez, e depois traiu uma segunda vez, uma vez que já testemunharam uma primeira vez que ela pecou, ela já está proibida de continuar vivendo com o seu marido. Quando vem as testemunhas de um segundo pecado, obviamente, logo eles não podem falar que eles vieram proibir ela sobre o marido, uma vez que ela já está proibida para o marido. Obviamente eles vieram matar ela. Nesse caso, a gente poderia eventualmente provar que são testemunhos falsos e matar os testemunhos. Logo também, ela vai merecer pena de morte baseando-se num testemunho desse. Vai renomar o sarbo alashenibano. Fala que também nesse caso, os testemunhos do segundo pecado podem falar que o propósito do testemunho não foi matar a mulher. O testemunho foi proibir ela de ficar casada com o segundo homem. Porque uma mulher que trai o marido, ela está proibida de continuar vivendo com o marido e também é proibida de viver com o homem com o qual ela traiu. Logo, as testemunhas podem falar que o propósito do testemunho foi esclarecer a lei que ela não pode casar com esse homem, mas não matar ela. Então também nesse caso, os testemunhos não é um testemunho válido. Responde agora, desintame boi do lixão. Não, o caso que uma mulher sábia Vai merecer pena de morte, segundo ele, você bebeu da, vai ser quando ela traiu duas vezes com o mesmo homem. Nesse caso, o segundo par de testemunhas, com relação ao segundo pecado, eles, obviamente, vieram somente matar ela, porque ela já não pode continuar casada com o marido, porque ela já traiu uma vez, e também não pode ficar casada com esse homem, por ter traído uma primeira vez. Logo, isso que eles vêm testemunhar sobre o segundo pecado, isso vem impor sobre ela a pena de morte. Logo, eles poderiam eventualmente ser castigados se for provado que eles são falsos. Logo, um testemunho válido, e ela de fato recebe a pena de morte. Inami, ou uma outra resposta, Shezintami Krovea. Se ela traiu o marido com um dos seus parentes, um dos parentes da mulher, que ela de qualquer maneira já não podia casar com este homem, porque era um parente próximo, como um irmão, por exemplo. Logo, o propósito dos testemunhos não foi proibir a mulher sobre este segundo homem, foi, obviamente, matar a mulher, e por isso o testemunho é válido. Finaliza com mais trece, mais shinane ara, meurasad nakata, firme sua nami. Toda essa lei de Rav Hanan, por que quando Rav Hanan falou essa lei, ele se tratou sobre uma menina noiva que traiu o marido? Mesmo uma mulher casada que traiu o marido, a lei é a mesma. Que se ela é uma mulher sábia, os testemunhos são inválidos somente nesses dois casos que trouxemos. E fala como ela assim: ela afino haidro yatma tutei renomar no salar balabano. Eu poderia achar, explica o Rav Hanan, que já que a mulher está somente noiva com o marido e ela não vive na prática com ele, eu poderia achar que as testemunhas não podem falar que o propósito do testemunho foi proibir ela de viver com ele. Somente quando a mulher já está vivendo com um homem, geralmente vem testemunhas para falar que eles não podem ficar casados. Mas uma vez que eles ainda não casaram, eu poderia achar que não receberíamos no tribunal este argumento dizendo que eles só vieram proibir ela sobre o marido. E se o melhor não fala que diz que não, que se os testemunhos falam que eles só vieram proibir ela de ficar casada com o seu noivo, a gente recebe isso e o testemunho automaticamente está inválido, como explicamos. Vamos voltar à nossa Mishnah. Vimos a nossa Mishnah que existem as Bdikot, existem as Hakirot, existem as sete questões básicas que vem esclarecer em qual local e a qual hora ocorreu o episódio. Essas questões, as Hakirot, são necessárias para Azamá, porque se depois vão vir outras testemunhas provando que são testemunhas falsas, Edim Zubimim, então a gente vai ter que saber qual hora e qual local, porque eles vão dizer que nessa hora, nesse local, eles estavam em um outro lugar. E depois existem as Bdikot, existem as perguntas dos detalhes do ocorrido, que perguntam onde aconteceu, de qual maneira aconteceu, qual cor, etc. Amar Rav Chisda, fala Rav Chisda, Hadomer Besaif Aragó, Hadomer Barilana Aragó, se com relação às Bdikot, uma das testemunhas diz que o assassino fez o ato com uma espada e o outro diz que o assassino fez isso com um machado, então essa testemunha não pode ser válida, porque a Torá fala nachona davar, daqui aprendemos que temos que fazer as bdikot, tem que ser uma coisa bem clara e a testemunha tem que estar com um nexo entre os dois. Logo, já que tem essa diferença entre eles, o testemunho está inválido. Porém, fala Rav Chisda, Echad Omer Keilav Shchorim, Echad Omer Keilav Levanim, se eles estão discutindo com relação à cor das roupas que ele estava vestindo, um diz que eram roupas brancas, outro falam que eram roupas pretas, Harei Zerachon, nesse caso, isso não é uma contradição elementar, logo mesmo que eles se contradizem, o testemunho continua válido. Meite Vei, a Gemara questiona a afirmação de Rav Chisda, Nachon, Shei Nachon. Aprende a braita da palavra Nachon, que está escrito no Pasuk, o seguinte: Echad Omer Besaif Aragó, Echad Omer Baran Aragó. Se um fala que ele matou na espada, outro fala que ele matou com machado. Echad Omer Kelav Shchorim, Echad Omer Kelav Levanim. Eide Nachon. Ou que um diz que as roupas eram brancas, outro diz que as roupas eram pretas. Automaticamente é um testemunho inválido. A gente vê contra o que diz o Rav Chisda, que mesmo se eles estão se contradizendo na cor das roupas, Mesmo assim, isso já torna um testemunho inválido. Tigma Rav Chisda Bissudar Shanachon Bo Dehainu Sai Varilan. Explica Rav Chisda, não. Essa braita se trata de um assassino que matou o outro asfixiando ele com um tecido, com uma roupa. E aí eles estão discutindo, será que a roupa que ele usou para assassinar era branca ou preta? Sobre isso, já que são detalhes que fazem parte do próprio testemunho, assim como se eles estão discutindo se foi na espada ou no machado, que é algo essencial, elementar, do próprio testemunho. Sobre isso a gente diz que se eles se contradizem, o testemunho está inválido. E assim também, a cor da roupa que ele usou para asfixiar o outro. Mas se eles estão discutindo na cor das roupas que ele estava vestindo na hora, que é algo secundário, que não faz parte do próprio testemunho, nesse caso, não tem nenhum problema. Assim fala o Rav Chisda. Tashma, agora tenta trazer mais uma prova contra o que disse o Rav Chisda. Echad omer sana rav shkorim, echad omer sana levanim, ein ze nachon. Se um diz que a cor do calçado era branco, outro diz que a cor do calçado era preto, já é um testemunho inválido contra o que diz o Rav Chisda. Hatamami, novamente responde o Rav Chisda, que quando matou o Zandarov, aragou. Se trata que ele deu um chute no outro e com isso ele matou o outro. De maneira que a cor do calçado é algo essencial do testemunho e não algo secundário. Tashma, mais uma prova contra o Rav Chisda. Maseu Badak Ben Zakai, do Ktsei Teina. Vimos na nossa Mishnah que o Ben Zakai, ele fez perguntas para as duas testemunhas. Qual que eles falaram que o episódio aconteceu com uma figueira, do lado de uma figueira. Ele perguntou qual que era a espessura do caule que ligava a fruta à árvore. A princípio é algo completamente secundário. Mesmo assim, a gente vê que se eles fossem se contradizer, ia invalidar o testemunho. Ama Rav Barhama, explica Rav Barhama, que Gonjakat Seinab Shabbat, de Alaka Mikhtim, se trata que o episódio era que uma pessoa arrancou um figo da árvore no Shabbat, depois de ter recebido a advertência, que ele merece sobre isso uma pena de morte. Nesse caso, a espessura do caule não é algo secundário, e sim algo essencial ao testemunho. E por isso Ben Zakkai falou que se eles fossem se contradizer, o testemunho ia ser inválido. Pergunta a Gmará da Tânia, porém a gente vê numa braita que esse não era o episódio. A braita fala, Amru lo tahatena aragó, se tratava de um assassinato. Eles falaram que o assassinato ocorreu embaixo de uma árvore de figos. Então, a princípio, a espessura dos figos era algo secundário. Conta o que diz Rav Chisda. Ela amram barchama, responde então Rav Barchama, que don shafdo beichushidena. Sabe que ele pegou um galho da árvore e com uma ponta ele perfurou outro e acabou matando. Tashma, também sobre isso pergunta a Gmará, que a Braita explica quais foram as perguntas que fez o Rav Ben Zakkai. Amarlen tenazu ktsera kim u ktsera sim. A pergunta foi a espessura do próprio caule que liga com a fruta. Era grosso ou era fino? Tenim shkorot, tenim levanot. Eram figos pretos ou figos brancos? Todas essas questões não são essenciais ao testemunho. Com certeza ele não matou com o caule do figo, porque o caule do figo é muito mole para perfurar uma pessoa. Então a gente vê que ele perguntou, se baseou em coisas secundárias. Conta que disse Rav Chisda. Ela amra Yosef, explica então Rav Yosef, Ben Zakkai não te vinish. Vocês estão trazendo uma pergunta do Ben Zakkai? Shani Ben Zakkai, de Bdikot Kikirot Meshavelei. A opinião do Ben Zakkai é diferente. O Ben Zakkai sustenta, diferente da nossa Mishnah, que tanto nas Bdikot, tanto nas Hakirot, os dois têm que responder. Ou seja, vimos nossa Mishnah que com relação às Hakirot, as 7 perguntas básicas, os dois têm que responder. Se um dos dois não sabe, tudo já está invalidado. Já com relação às Bdikot, as perguntas adicionais, vimos que se um dos dois não responde, não tem nenhum problema. O único problema é se eles se contradizem. O Ben Zakkai fala que não. Fala que também, com relação às Bdikot, os dois têm que responder a mesma coisa, obrigatoriamente. Logo, o Ben Zakkai, que dá mais peso para as Bdicot, ele diz que pode-se fazer perguntas de coisas secundárias também. Já o Tanakamura frisa, sustenta que não, que as Bdicot têm peso menor, e ele diz que se um dos dois não sabe, não tem nenhum problema. Logo, ele diz que a gente só pode fazer perguntas essenciais ao testemunho e não secundárias. Então fica isso, que a conclusão é que realmente o Ben Zakkai, ele tem uma opinião específica com relação às testemunhas, ao ato que ele fez lá das perguntas dos figos. Mas Ben Zakkai, de quem que é este Ben Zakkai? De quem se trata? Ilema Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Se a gente está falando do famoso Rabbi Yochanan Ben Zakkai, é impossível Miyava Basanedrin, porque o Rabbi Yochanan Ben Zakkai, ele não sentou num Sanedrin que tratou de questões de pena de morte. Como sabemos, Veatania, porque fala a Braita, continua o tal Rabbi Yochanan Ben Zakkai, meia vez em Shana. O Rabbi Yochanan Ben Zakkai viveu 120 anos. Harbaim Shana Zagwe Prakmatia, os primeiros 40 anos, ele era um comerciante. Harbaim Shana Namad, 40 anos ele estudou. Harbaim Shana Limed, e os outros 40 anos, ele ensinou. Logo, ele, antes da idade de 80 anos, ele ainda não ensinava, ele ainda era um sábio que poderia fixar as leis e se dar no Sanedrim. Betânia, e diz a Braita, Harbaim Shana Kodir Khumana Bad Gelta Sanedrim, Veashvara Bechanot. 40 anos antes da destruição do templo, o Sanedrim foi exilado e saiu de Jerusalém. Explica sobre isso a Bruce Lord. Não marcha rodando nem Knassot. Quer dizer que eles não faziam mais as alachot, as leis de Knassot. Nem Knassot, a galera era chorando nem Fashot. Como assim não faziam Knassot? Mesmo fora de Jerusalém pode fazer Knassot. Fala que não, se trata que eles não faziam mais questões de pena de morte. Uma vez que a lei fala que somente enquanto temos o grande tribunal, 71 juízes, em Yerushalayim, em Shad Gazit, somente então pode-se tratar de questões de pena de morte, mesmo nos outros tribunais. Já uma vez que não temos mais Sanedrim no Shad Gazit, no Bet HaMikdash, em Yerushalayim, não podemos mais tratar de questões de pena de morte em nenhum outro tribunal. Logo, uma vez que 40 anos antes da destruição do templo, os Sanedrim já não estavam mais fazendo questões de pena de morte. Temos um Mishnah que fala que depois da destruição do templo, Rebuchadnezzar Ben Zakkai fez algumas instituições. Concluímos que ele estava vivo ainda depois da destruição do templo. E então, nos últimos 40 anos da vida dele, pelo menos, já não se fazia mais questões de pena de morte. E vimos que somente nos últimos 40 anos ele já poderia fixar a lei para os outros. Ela Ben Zakkai de Alma, conclui Agmará, que realmente não se trata do famoso Rabbi Yochanan Ben Zakkai, se trata de um outro sábio que ele é denominado no nosso Mishnah de Ben Zakkai. Fala que Maria Khanam Mistabra, realmente deve ser esta a resposta certa. Diz a Kadata Rabbi Ben Zakkai, Karlei Ben Zakkai? Porque se trata de Rabbi Yochanan Ben Zakkai, por que a Mishnah chama ele de Ben Zakkai? Por outro lado, pergunta a Agmará, Veatania, Maseu Badak Rabban Yochanan Ben Zakkai, do Ktei Teheni. A Brada diz claramente que uma vez aconteceu com Rabbi Yochanan Ben Zakkai, que ele perguntou para as testemunhas sobre o caule do figo. A gente vê que é o próprio Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Como é que pode ser? Ela explica a Agmará. Tamida Yoshev Lufnei Raboava. O Rabbi Yochanan Ben Zakkai, quando ele ainda era mais jovem, ele ainda era um aluno que sentava no tribunal, como nós estudamos no Parque Interior, que tinham vários alunos, também caminho que sentavam no tribunal, que não faziam parte do próprio Beidin. Yamar Milta, o Mistabro Lutamei, e ele propôs para os juízes que podemos perguntar para as testemunhas e verificar as testemunhas questionando sobre o caule dos figos. Assim falou o Rebbe Yochanan Ben Zakkai quando ele ainda era jovem. E os sábios do Medin gostaram da explicação que ele deu e receberam a opinião dele. וקבוע בשמי, e mesmo que não foi ele o juiz que fixou essa lei, mas já que ele que trouxe essa ideia, essa lei foi escrita no nome dele, que Ava Lamed Ben Zakai Ava Kare Lei, que Talmidei Shem Ferabó, quando ele ainda era um estudante, ele ainda era chamado de Ben Zakai, porque um estudante que ainda é um aluno não se chama ele de Rabban Yohanan Ben Zakai, então ele é chamado de simplesmente Ben Zakai. Que Ava Limeda Ava Kare Rabbi Yochanan Ben Zakai. Depois, quando ele já era mais velho, ele se tornou o famoso Rabbi Yochanan Ben Zakai. Que cara lei Ben Zakai al Shem Mei Kara? A Mishnah, que diz essa lei no nome do Ben Zakai, se relaciona ao Rabbi Yochanan Ben Zakai quando ele ainda era jovem. Por isso a Mishnah escreve Ben Zakai. Vê que cara lei Rabbi Yochanan Ben Zakai al Shem de Hashta. E quando a Braida diz Rabbi Yochanan Ben Zakai, ela está se relacionando ao Rabbi Yochanan Ben Zakai quando ele era jovem, mas chama ela de Rabbi Yochanan Ben Zakai, porque agora ele se tornou o famoso Rabbi Yochanan Ben Zakai. Vamos prosseguir. A Mishnah continua falando que existe uma diferença básica entre Drishot e Hakirot. As sete perguntas básicas. Se um dos dois fala que não sabe, o testemunho já está inválido. Já todas as perguntas adicionais com relação aos detalhes do episódio, com relação a essas perguntas, se um, a linguagem da Mishnah é o seguinte, que se um dos dois fala que não sabe, ou afirma até mesmo, se os dois falam que não sabem, o testemunho continua válido. Mas afirma, o que quer dizer, mesmo que Shnayim Omrim? A Mishnah falou o seguinte, que se um não sabe, um responde, o outro não sabe, ou mesmo se os dois não sabem, o testemunho é válido. Quer dizer, mesmo se os dois não sabem? Isso não é nada a mais. A Mishnah falou que a gente faz algumas perguntas. Por exemplo, qual era a cor da arma que ele usou, por exemplo. E aí, se um fala a resposta e outro não sabe, o testemunho é válido. E mesmo se os dois não sabem, também o testemunho é válido. Isso não é nenhuma novidade. Uma vez que um dos dois não sabe, e outro responde, se mesmo nesse caso, que um fala uma coisa e outro diz que desconhece, o testemunho é válido. Se os dois falam que não sabem, também deve ser válido. Pita, e amar errado em odeia do tanque emet, que abre bem treinado do tanque emet. Eu posso concluir que se um dos dois não sabe, o testemunho é válido. Se os dois não sabem, o testemunho também é válido. Porque a Mishnah fala, afirma mesmo nesse caso. Amar avsheshet areishakai. Responde o avsheshet, que realmente é uma boa pergunta, a explicação da nossa Mishnah é outra. Amar, esta frase afilo, que mesmo se os dois falam que não sabem, se ela está se relacionando à primeira parte da nossa Mishnah. E a explicação da Mishnah então fica assim: Bechakirot afilo shnayim omrim yadanu vechadomer el yodea elutam betila. Se vem três testemunhas e com relação às sete perguntas básicas, as hakirot, dois falam a resposta. Por exemplo, perguntam a qual hora, então ele fala uma hora, e o terceiro fala que não sabe, o testemunho já está todo inválido. Já que vieram três testemunhas, os três têm que responder as sete perguntas básicas. Se um dos três já não sabe, está tudo inválido. Keman, Kerebakiva, Demaki Shloshad Shnai. Isso vai de acordo com o Rebakiva. Rebakiva fala que assim como um par de duas testemunhas, exigimos que os dois vão responder todas as perguntas para ser possível fazer o processo de azamar. Assim também, quando vem um grupo de três testemunhas, os três têm que responder. Assim explica a Gemara as palavras da nossa Mishnah. Amarava, pergunta sobre isso, orava, vai lutar Kayemet Katani. A linguagem da Mishnah é outra. Afilo Shnayim Omrim Edutan Kayemet. Isso mesmo, se dois falam, o testemunho é válido. Você está explicando que mesmo se dois falam a resposta e um diz que não sabe, o testemunho é inválido. Ela amarava, explica então a explicação da Mishnah é um pouco diferente. Afirma que com relação às sete perguntas básicas, se vem um grupo de três, dois respondem às sete perguntas básicas, já o terceiro diz que não sabe, nesse caso, o testemunho sim está válido. Mesmo que a terceira testemunha já caiu fora, porque ele não sabe responder às sete perguntas básicas, Mas, já que duas testemunhas responderam, eles, por si, formam um par de testemunhas, isso é o suficiente. Que mande logo Rebbe Akiva, isso está em desacordo com a opinião de Rebbe Akiva. Rebbe Akiva falou que, assim como dois, quando vem um grupo de três, eles têm que responder todas as perguntas, a nossa Mishnah contradiz isso. A Gemara faz um pequeno episódio sobre a explicação da nossa Mishnah. Rav Kahana e Rav Safra, esses dois sábios, está no Sanhedrin Bei Rabba, eles estavam estudando a massacre de Sanhedrin, assim como nós, na casa de Rabba. Pai do Rambar Hama, chegou o Rambar Hama, encontrou eles. Amarleu perguntou para eles, Mai Amrito Bei Sanhedrin de Bei Rabba. Se vocês estão estudando no Beit HaMikdash de Rabba, com certeza vocês têm muitos Hidushim, muitas explicações interessantes no nome de Rabba. Amrelei, falaram os dois para o Rav Bar Hama, o Mai Amrit no Rabba Sanhedrin Gredeta, o Mai Kasharach. O que a gente tem para falar sobre essa Masechet mesmo se não estudássemos com o Rabba? Será que você tem alguma pergunta sobre a Masechet que a gente precisa responder? Amar Lehu, respondeu o Rav Bar Hama, sim, eu tenho uma pergunta. Meade Katane, está escrito na nossa Mishnah, mas na hakerot, mais na bdikot. Vimos na nossa Mishnah que existe uma diferença entre bdikot e hakerot. Com relação às hakerot, se uma das testemunhas fala que não sabe, todo o testemunho está inválido. Já com relação a bdikot, se um dos dois fala que não sabe, o testemunho continua válido, eles só não podem se contradizer se um dos dois falam que não sabe. O testemunho está válido. Qual que é a diferença entre os dois? A princípio, também, as sete perguntas básicas, as hakirot, e também as bdikot, as demais perguntas, são mitzvah, é uma mitzvah da Torá. A Torá nos ordena, nos dá o preceito de fazer essas perguntas e essas perguntas. Por que com relação a estas, a gente exige que todas sejam respondidas, e com relação às demais perguntas, a gente somente exige que eles não se contradigam, não se contradizam. Amarlei, responderam os dois, a resposta é simples. Com relação às sete perguntas básicas, a gente precisa de todas as respostas, porque se eles não respondem, não é possível fazer o processo de Azamá. As sete perguntas vêm esclarecer em qual local e a qual hora. Se eles não respondem exatamente, se vierem duas testemunhas provando que são, que o primeiro par é falso, a gente não vai poder provar exatamente que são Edim Zumimim, porque a gente não sabe exatamente a qual local, a qual hora. A gente tem que ter as respostas para poder provar, eventualmente, que são testemunhas falsas. Eles não estavam nessa hora, nesse local, etc. Por isso, se um dos dois dizem que não sabe, isso já é inválido. Já abdicou, está marcado bem melhor dela, está no que é, do tio da Corazimal. Já com relação às outras perguntas, se um dos dois fala que não sabe, a gente pode fazer o processo de Azamá, porque já temos as sete respostas básicas. Agora, simplesmente, eles não podem se contradizer. Então, é clara a diferença entre as sete perguntas básicas, que dão a opção de fazer Azamá, e as demais perguntas. Amar Leu, Valor Amar Hama, Yaha Amrituba, Tuba Amrituba. Se essas são as explicações de vocês sobre a Masechet, então vocês estudaram muito bem. Parabéns, vocês têm boas explicações. Amrei Lei, falaram os dois para o Amar Hama, Mitivuti Demar Aminan Batuva, Mizehuti Demar Aminan Beiloichada. Já que o Senhor trata bem a gente e elogia e dá para a gente espaço para a gente falar, então a gente consegue falar boas explicações. Mas se você quisesse fazer perguntas e contradizer as nossas palavras, a gente não conseguia falar nenhuma explicação sobre a nossa reta. Errado mesmo, a gente viu na nossa Mishnah que se tem duas testemunhas, um fala que isso aconteceu no segundo dia do mês, outro diz que aconteceu no dia 3, o testemunho continua válido. Isso não é considerado uma contradição, porque pode ser que um dos dois não soube que o Beidin instituiu que o mês anterior, que acabou de terminar, foi o mês de Eubar. Segundo o calendário hebraico, o mês pode ser 29 dias ou pode ser 30 dias. E um dos dois não soube que o mês foi fixado com 30 dias. Logo, hoje é o segundo dia do mês, e não o terceiro dia do mês. Adkama, perguntar Gumara até quando? Nos primeiros dias do mês, talvez tenha algumas pessoas que ainda não sabem a data exata, mas até que altura a gente ainda diz que eles podem ter essa diferença? Amar, Rav Acha bar Hanina, fala Rav Acha bar Hanina, no nome de Rav Asi, no nome de Rav Yohanan, Ad Rubo Shel Chodesh, até a maioria do mês, ou seja, até o dia 15, ainda acontece que alguém não ouviu falar que o mês anterior teve 30 dias, logo ele ainda está na contagem um dia na frente. Amar, Rava, fala Rava, Af, Ananamitanina. Podemos trazer uma prova para esta lei da nossa Mishnah. A Mishnah falou que se a diferença entre os dois é de dois dias, se um diz que aconteceu, um diz que aconteceu no dia 3 do mês e outro fala no dia 5 do mês, nesse caso, o testemunho está inválido. Ve'amai, neima shazei adab shnei burin veze enoi adab shnei burin. A princípio, poderíamos dizer que também nesse caso, o testemunho deveria ser válido, porque tem um dos dois que já há dois meses está desatualizado e ele não soube que os dois últimos meses foram meses de 30 dias, logo ele está dois dias na frente. Por que a gente não fala isso? É uma prova então que quando passa a maioria do mês, a gente já diz que com certeza a pessoa já se atualizou. Fala, mas não, isso não é uma prova. Leolam emarecha beruba nami lo yada. Bushipura yada bechatipura amar detai. Metrechipura lomi lo detai. Pode ser, na verdade, isso não é uma prova, porque a gente falou que pode ser que mesmo depois do dia 15 a pessoa ainda poderia estar desatualizada. Só que se trata, já que já passou mais um Rosh Chodesh, e no Rosh Chodesh já toca no shofar e a coisa acaba se espalhando, então até um mês inteiro a pessoa pode se confundir, mas depois que ele ouve o shofar do próximo mês, com certeza ele vai acabar se atualizando. Então, desta Mishnah não podemos trazer uma prova para o que dissemos. A conclusão, de fato, é, como a gente falou, que até a maioria do mês que a pessoa pode ser que as testemunhas, uma dos dois, ainda não estão atualizadas. Ve'amar Rav Acha bar Hanina, falou Rav Acha bar Hanina, no nome de Rabbi Yochanan. Ad kam varchim et ha-chodesh, como nós sabemos, temos a mitzvah de fazer Birkat Levaná, a gente vê a lua renascendo no começo do mês hebraico, a gente faz uma brachá especial. Até quando a gente pode fazer essa brachá? Ad shetemaleh pigmatá, até que a falha, o que está faltando na lua, se preencha. Ve'kama, quanto que é isso? Amar Rav Yaakov bar Idi, Amar Rav, fala a primeira opinião, nome de Abiuda, Ad Shiv'a, isso é até o sétimo dia. No sétimo dia do mês, a lua está na forma de meia lua, quer dizer, metade de uma bola. Nardai Amri, já, na Terra de Israel, se dizia Ad Shishasa, até o dia 16, onde a lua está cheia. Vetarval que era Biohan, os dois concordam com o que disse Rabbi Yochanan, que o prazo final é quando a lua já não esteja mais falha. Hale meavekitra, só que um diz que a falha é quando está menos do que meia lua, quando a lua já está na metade, já acabou a falha, então já não pode se mais fazer Birkat Levaná depois do dia 7 do mês. Hale meavekinapia, outra explicação é que quando a lua está preenchida, uma lua cheia, isso quer dizer que a lua não está faltando mais. Logo, ainda pode-se fazer a brachá da lua até o dia 16, na metade do mês. Amar lei Rav Acha medifti Ravina, perguntou Rav Acha medifti para Ravina, velivri chatov v'ameitiv. Tudo bem que depois deste prazo a pessoa não pode mais fazer a brachá da lua, mas que a pessoa possa fazer a brachá de atov v'ameitiv. Quando a pessoa recebe uma novidade muito boa, ou que ele recebe um presente muito bom, a pessoa faz a brachá de atov v'ameitiv. Então ele não pode fazer brachá da lua, mas ele pode fazer a atov v'ameitiv, assim como a lua renasceu. Amar leato que chaser mevarchin da emet. Quando a lua diminui e acaba sumindo no fim do mês, a gente não faz a brachá de Dayan Emet. Quando uma pessoa falece, Deus nos livre, a gente faz a brachá de Dayan Emet, porque algo que nos era querido deixou de existir. A gente vê que quando a lua some no fim do mês, a gente não faz a brachá de Adar Emet, assim como uma pessoa que falece. Assim também, quando a lua renasce, a gente não faz a brachá de Otav Metiv. E fala, mas por que não? Talvez deveríamos fazer da era Emet quando a lua é decrescente e quando a lua renasce, fazer a Tov Emetiv, por que não? Keivan Yavur Chayu Lom Varchinan. Explica a Agmará que, já que é algo que acontece automaticamente, não é algo que poderia acontecer ou poderia deixar de acontecer, é algo fixo, um ciclo fixo, que a lua é decrescente, depois ela renasce e assim por diante. Sobre algo assim, a gente não faz a Tov Vemetiv de Anemet. Essas brachot é somente quando a pessoa recebe algo especial que poderia não acontecer. Algo fora do ciclo comum, do ciclo natural. E algo quando acontece uma tragédia fora do ciclo natural, então a gente faz essas brachot. Mas algo que é um ciclo que volta sobre si naturalmente, sobre isso não fazemos essas brachot. Contudo.